Eu me deparei hoje com paradoxo. Paradoxo do estrangeiro não estrangeiro. Na verdade, o paradoxo do estrangeiro privilegiado. Que no fim das contas não é algo sério assim, mas eu fui resolver uma coisa na minha carteira de trabalho. Fui lá no Ministério do Trabalho daqui do estado e claro que antes eu marquei hora online e tal, hora marcada. E eu entrei naquele lugar, um ar-condicionado, um bebedouro e uma dezena de pessoas. Eu fui perguntar se todas elas tinham, pra uma delas, o que tinha dado de errado, porque geralmente quando a gente marca o horário, não tem ninguém, tem uma ou duas pessoas. Aí eu cheguei para um rapaz e eu perguntei. E ele falou em espanhol e eu não entendi nada. Então eu fui perguntar, perguntei para uma senhora. Ah, o que que aconteceu aqui? Por que o atraso? O que que tá dando no atendimento de errado? E ela não me respondeu nada. E eu, pô, será que ela... Que pessoa rude. Que pessoa desagradável. Então eu fui, perguntei para outra senhora e ela me respondeu em espanhol. Só que não como outro cara que parece ter me entendido, mas eu não entendi ele, mas como dizendo que eu não te entendo. Sim. E eu fui e tentei dizer, ó, não entendo, não tô entendendo pra ela. Aí ela começou a tentar me explicar ainda mais que não estava me entendendo e eu comecei a dizer, eu também não tô te entendendo mais na minha língua e no fim nenhum dos dois estava entendendo que os dois estavam dizendo a mesma coisa, que não estavam entendendo. Eu me liguei depois disso. Talvez a senhora nunca tenha se ligado, mas eu me liguei. E a gente ficou nisso um tempo até que eu comecei a olhar as pessoas conversando. Um típico fofoqueiro que não cuida da sua vida. Eu comecei a ver as pessoas conversando e todas falando em espanhol. E eu era o único, até que eu percebi que eu era o único que não falava espanhol naquele lugar. Eu era o único que falava português. Eu tava no meu país. Aí eu comecei a achar isso curioso, né? Porque uma situação diferente. Nunca viajei para fora do país e naquele lugar foi o primeiro lugar em que eu me senti estrangeiro. Isso não é ruim, como as pessoas vão dizer, ah, podem pensar, ah, eles estão roubando o nosso país. Não, eles estavam ali no Ministério do Trabalho, tirando a carteira de trabalho estrangeiro para trabalhar e sobreviver. Isso não é nenhum pecado, tentar sobreviver. E eu achei um fato curioso. Eu era o estrangeiro. Aí chegou o momento de eu ser atendido. Me chamaram, chamaram meu nome lá. E eu sentei pra ser atendido. A mulher me atendeu mal pra caramba. Diga-se de passagem, péssimo atendimento dela. Só que do meu lado, como eu tinha uma senhora sendo atendida por uma mulher bem mais simpática, e ainda bem que a senhora que fala espanhol foi com a mulher mais simpática e paciente, porque se ela fosse com a mulher que estava me atendendo, aí ela tava ferrada. Passou um tempo. E eu comecei a ver que a mulher não estava entendendo. A atendente não estava atendendo a venezuelana. Não estava entendendo o que ela estava dizendo. Aí eu sei que veio um homem, provavelmente marido dela, parecia ser o marido dela, com um bebê no colo. E ele começou a tentar traduzir para a mulher, para a atendente, o que que a mulher dele estava falando. Só que aí piorou a situação. Aí veio uma outra senhora que levantou e tentou explicar e traduzir o que que os dois estavam falando para a mulher, e a mulher, a atendente, não estava entendendo nada. E aí depois veio mais um menino que era da família, dos dois primeiros, do homem com o bebê e a mulher que estava sendo atendida originalmente, vamos colocar assim. E esse terceiro cara que chegou, esse terceiro rapaz que chegou para traduzir, ele conduziu a conversa e a conversa fluiu. E aí a mulher que estava me atendendo me deu uma bronca porque eu não estava prestando atenção nela, estava prestando atenção na vida dos outros. Mas foi algo bem interessante, um embromejo. O fato curioso, foi engraçado, vários tradutores para uma mulher só. Mas aí, eu sei que eu resolvi o negócio da carteira de trabalho, e a mulher que estava sendo traduzida por uma legião de pessoas, não conseguiu resolver nada, porque ela tinha que ir no Ministério da Fazenda. Aí eu percebi que aquela sensação de estrangeiro pra mim não foi completa, porque no fim eu era o estrangeiro privilegiado, porque a mulher entendia a minha língua. Foi rápido e a gente resolveu tudo e deu tudo certo pra mim. E pra outra mulher, que era a estrangeira de fato, deu tudo errado, ela não conseguiu, ela tinha que ir em outro lugar, ela não conseguiu tirar carteira de trabalho e vai ficar sem um trabalho mais um tempo, e eu não sei. Ela tem um bebê e tem um marido que provavelmente também está tentando tirar a carteira de trabalho para trabalhar. E tem um filho que foi o que traduziu todo, mais velho. E eles vão ter que se virar e resolver alguma coisa. E possivelmente o marido também tinha que ir no Ministério da Fazenda. Possivelmente o filho, que ele já tinha uns 16, 17 anos, vai ter também que o Ministério da Fazenda resolver algum trâmite, não sei. E eles vão ficar sem emprego por mais um tempo. E eu não, eu as coisas que eu tinha que resolver, resolvi rápido, fácil, direitinho. Então, minha experiência de estrangeiro não foi 100% verídica, porque eu não fui maltratado. É a visão que a gente tem às vezes, sabe? Porque eu sei que brasileiro recebe bem as outras pessoas e tal, mas aqui no meu estado, devido ao caos que isso se instalou aqui de violência e roubos e assaltos e mortes e venezuelanos por todos os lados, e eles acabam sendo, se você não conseguiu ver o suspeito que roubou alguém, você possivelmente vai dizer que foi um venezuelano. E pela primeira vez eu vi de perto do meu lado, várias vezes, quase que diariamente eu vejo o maltrato aos estrangeiros. E eu sei que as pessoas têm medo, sei lá, do desconhecido. Pensam que eles vão vir roubar seus empregos e vem te assaltar se não conseguir um emprego. É doloroso dizer isso, mas eu meio que entendo essa paranoia das pessoas. Porque de fato algumas pessoas pediram emprego para venezuelanos, porque eles cobram mais barato. Mas também não é pecado sobreviver e lutar pela sobrevivência. Isso não é pecado, não é errado, mas é errado o que a gente faz, a gente pega esses estrangeiros e paga menos do que eles deveriam receber. E ao mesmo tempo que tira o emprego de outras pessoas para pagar menos e economizar. Quase colocando as outras pessoas num trabalho escravo, assim, com um salário ridículo. Mas colocar a culpa toda de tudo que ruim que vem acontecendo os venezuelanos é errado. Porque a gente viu que semana que em Roraima o filho da governadora foi preso. O cara recebeu R$ 800 mil por mês por meio de um laranja. No esquema que ele estava envolvido, em 3 anos movimentou R$ 70 milhões. E é assim, vai processando a merda, né? Eles vão ali, estão sobre o bem e o melhor, eles comem o filé e o que chega pra nós é a merda. depois de tudo o que eles fazem com a corrupção. Transformam tudo em algo errado. E isso não é culpa de um determinado grupo de pessoas, é culpa de um sistema corrupto que tudo começa ali e vai reverberando em todos os lugares da sociedade. É doído. É doído. É doído. E eu acho que a gente é obrigado a procurar um raio de esperança. Não sei. Acreditar que em algum momento as coisas vão melhorar. É que tudo vai ficar bem. Mas é difícil. É difícil. E é isso. Foi uma experiência nova, curiosa, mas que se a gente atentar, ela tem uma coisa por trás, um aprendizado por trás de tudo.